Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira e agora o nosso destaque é o acompanhamento de safras. Nós vamos agora até a região de Itambela, no estado do Paraná, para saber como é que tem caminhado a colheita da soja até esse momento, como é que se comporta o clima e para falar da safrinha também, quais são os desafios dos produtores rurais. E claro, nós convidamos o Valdir Friis, ele que é produtor rural lá da região, e está conosco por Skype e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Valdir, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos aí do site Notícias Agrícolas, que tem levado ao ar e trazido notícias constantes, diariamente, para nós podermos nos atualizar tanto de preço, mercado, como andamento da lavoura a nível nacional e até mesmo em termos das políticas públicas que acontecem a nível de Brasília, conforme o próprio João Batista Olive, grande jornalista respeitado em todo o meio rural. É bastante emotivo, retratou e falou em relação ao fundo rural em instantes anteriores, no espaço anterior. Quer dizer, o Brasil vive hoje a questão do fundo rural, a questão do cadastro ambiental rural e tantas outras questões, e de uma forma, por falta de cumprimento da lei, os produtores vêm sofrendo e sofrendo muitas penalidades, seja questões ambientais, tributárias e até mesmo a nível de campo, quando a gente se trata de fiscalização, de padrão de semente, de acompanhamento de safra, muitas vezes, em muitos casos, o Estado é omisso e deixa muito a desejar.
Exatamente, Valdir. Excelente resumo. É exatamente isso. São vários desafios aos produtores rurais. Para a gente falar desse desafio agora da safra 2017-2018, Valdir, que desde o início do plantio vocês aí no estado do Paraná têm encontrado dificuldades, o clima também interferindo bastante nessa temporada, queria destacar com você como é que está a colheita da soja e principalmente como é que está o clima nesse instante, Valdir?
O clima em si, Fernanda, apesar de no decorrer de todo o ciclo da lavoura, inclusive lá atrás da implantação, ter provocado um certo atraso de plantio, o clima está, a partir da quarta, quinta-feira de semana passada, tem colaborado para a gente poder avançar em termos de colheita e de plantio de milho. Eu mesmo continuo bastante atrasado em relação ao ano passado, mas conseguimos avançar e a previsão de chuva para nós é de hoje até quarta-feira deve chegar algumas frentes de chuva bastante localizadas, mas temos sim previsões de chuva aí.
Quanto que já foi colhido com soja, Valdir? Só para a gente ter esse número.
De um modo geral, na região, a gente não pode acompanhar e até fazer uma avaliação, porque a gente está acompanhando dentro da propriedade, mais especificamente no município. Em termos de município, eu acredito que não tenha atingido ainda 40% da colheita no município de Itambé. Eu, particularmente, estou aí na faixa de 45% a 50% da soja colhida e muito atrasado no plantio de milho, que não atingi nem 30% ainda.
Conforme você já colocou, então, atrasado, se a gente comparar com essa média do ano passado, quando a gente fala de produtividade, Valdir, a gente já consegue fazer uma avaliação, até mesmo para saber se o produtor, nesse instante, ele consegue colher aquilo que era previsto para essa safra?
Esse ano, em termos de produção e produtividade, eu acho que vai ter que ter muito critério por parte de quem faz as estimativas de resultado final de uma safra. Por causa, em função do clima, houve em determinadas regiões, e principalmente ocasionado na escolha da variedade, o produtor optou por certas variedades que são muito suscetíveis ao risco, altamente produtiva, mas suscetíveis a determinados riscos. Então, houve ocorrência de perda, sim, em algumas lavouras localizadas, de até 40%, 50%, até 60%, devido a cultivar ser menos resistente a certos efeitos, a certas ocorrências de tanto de doença como também em função do clima, né, que provocou tudo isso. Então, levando produtores, inclusive aqui de Itambé, a recorrer ao seguro agrícola devido a questão da cultivar plantada, que é tecnicamente recomendada na região e nos anos anteriores foi uma das mais produtivas. Infelizmente, aconteceu, não é uma questão de baixo valor da semente em si, né? poder de germinação, essas coisas todas, nada, de vigor e nada. É, foi em função de clima e a susceptibilidade da semente em risco de perda.
O Valdir, assim como a gente acompanhou também em outras localidades do Paraná, aí na região de També, também tivemos problemas com queda de vagens e também o aparecimento da ferrugem, que esse também foi um destaque agora para essa temporada?
É, tudo isso aconteceu. O ano atípico e com irregularidades climáticas, como a gente teve nesse ano, como aconteceu, e também não fica fora disso. Nós estamos no sul do país, não estamos sofrendo com estiagem, como é o caso do Rio Grande do Sul, mas sofremos consequência levado por outros meios em função do clima. A própria ferrugem, as lavouras onde houve ocorrência e aconteceu perda, em função do próprio clima, que às vezes impediu o produtor de fazer os tratos culturais na hora certa.
Sim. Agora, outro fator também que está no radar do produtor nesse momento é em relação a preços. A gente acompanha essa recente alta na Bolsa de Chicago, hoje, inclusive, subindo 7 pontos nesse momento, né, Valdir? O preço da soja lá na Bolsa de Chicago. Melhorou alguma coisa para o produtor aí? A gente acompanhou uma valorização também no preço praticado aí na região de També?
Não, nós estamos hoje praticando um preço de mercado em torno de 15% a 20% mais baixo do que o ano anterior. Né? O ano anterior nós tínhamos soja aí sendo comercializado na casa, nesta época, na casa de 72, 75 e alguns contratos feitos a R$ 80,00. Neste ano, o preço de lousa, somado ao bônus, né, que seria o prêmio, né, o produtor vê o bônus em termos de lousa por safra nova de 50 até 70 centavos, ele está aí atingindo aí a média de R$ 66, R$ 67 por saco. É relativamente baixo em relação às últimas safras, tendo em vista que os custos também aumentaram muito, né, Fernanda?
Mas esse valor, se a gente considerar, Valdir, R$ 66, R$ 67 a saca da soja, já é um valor que começa a remunerar? Dá para trabalhar com esse patamar?
Nesse valor dá para trabalhar, se não dá para capitalizar. Né? Então, o produtor rural, como todo o setor produtivo de diversos segmentos da economia, todos trabalham com o objetivo de se manter na atividade e capitalizar algo para a própria família. Agora, se for simplesmente para manutenção e se manter na atividade, ele é o suficiente. Agora, se falar em lucratividade para se buscar uma capitalização, não. Isso não está acontecendo nesse patamar de preço, não.
Mas o produtor tem vendido nesse patamar, Valdir?
O produtor hoje, Fernanda, a grande maioria sempre depende de vender algo já na boca da safra, se não fez um contrato antecipado na boca da safra, até para tirar os próprios custos, porque nós já vimos, estamos vindo aí há praticamente um ano com preços baixos praticados, a queda no preço de soja, o preço do milho foi um desastre, porque a gente plantou milho safrinha no ano anterior com altos custos e vendeu na faixa aí de R$ 21, R$ 22 reais o preço praticado na região, R$ 23 hoje. Quer dizer, tudo isso levou ao produtor diminuir o próprio seu capital, usar do seu capital de giro. E um ano depois, 360 dias, automaticamente o produtor se sente na obrigação de vender parte da safra, o mínimo possível, mas necessário para dar seguimento nas atividades, tanto da colheita do soja como do plantio do milho.
E por falar já em plantio do milho, Valdir, como é que a gente destaca a safrinha, por exemplo, aí na região de També? Há um atraso bastante significativo, comprometimento da janela ideal, mas ainda assim o produtor vai investir na cultura, enfim, qual que é o planejamento?
A região tem plantado milho e está plantando milho. Em termos da tecnologia, eu particularmente estou aplicando a mesma tecnologia do ano passado. Não reduzi em termos de tecnologia. Só que, em termos de época de plantio, eu estou aí praticamente a 10... dia 20 de fevereiro eu tinha encerrado 100% do plantio. Hoje estou com 30% e poucos do plantio realizado. Tudo isso vai me ocasionar perda, talvez lá na frente, se o tempo não correr bem em termos de geada ou com risco, isso aumentou os riscos. Em termos de custo, também aumentou bastante o custo do plantio do milho, é natural, óleo diesel aumentou bastante. E tem as problemáticas que a gente vem sofrendo e vem registrando desde 2010, é um assunto pertinente, e é a questão da falta de padrão na classificação de semente do milho. E isso tem provocado umas perdas significativas, não só em Itambé, no Paraná, mas como em todo o país.
Ô Valdir, aproveitando esse gancho agora, eu queria até que você falasse qual foi o prejuízo que você fez esse teste na sua área e você registrou uma perda bastante significativa, não é? Quando a gente fala de rendimento dessa lavoura de milho.
É, desde 2010, Fernanda, inclusive tem algumas matérias, artigo, e a gente comentou isso também no próprio Notícias Agrícola, e eu venho dedicando um tempo em cima disso aí, porque o padrão da semente de milho em si, a falta de classificação, é visível e bastante significativa. Hoje a gente sente até um constrangido ao ver os engenheiros agrônomos, tanto das cooperativas, de todas as assistências técnicas, da própria assistência técnica dos detentores e da produção da semente de milho, desesperados a nível de campo, tentando se justificar perante o produtor rural pelo baixo padrão da semente. Nós temos semente hoje, 8 milímetros em termos de uso de diâmetro de disco de plantio. Quer dizer, 8, 9 milímetros, 10 milímetros, uma semente dessa, 60 mil sementes que vem na embalagem, a um custo de 700, 650, R$ 700. É triste falar, mas é 10 quilos, 11 quilos de sementes. Quer dizer, é um absurdo você pagar 50, 60, R$ 70 numa semente. Em muitos casos, ainda com baixa classificação, com três, quatro tipos de tamanhos diferentes de semente na mesma embalagem. Isso tem revoltado os produtores rurais, é uma questão que nós cobramos por parte da fiscalização. A Lei 10.711, no seu artigo quinto e sexto, ela é bem clara da competência de quem realiza a fiscalização da produção de semente certificada e fiscalizada, e é o Ministério da Agricultura e as secretarias de Estado. Provavelmente isso não está acontecendo diante da semente que está chegando no mercado. Aí, amanhã ou depois, a gente leva o conhecimento do judiciário, questionando a falta de fiscalização, é capaz ainda do próprio ministro da Agricultura acusar a própria imprensa de estar divulgando algo ou prejudicando a imagem do Brasil, como aconteceu na carne fraca, que, ao final das contas, sobrou mesmo para quem divulgou o resultado das investigações carne fraca propriamente para quem não cumpria com as suas obrigações perante a fiscalização, tanto da carne na carne fraca como na semente de milho, e é nítida a falta de fiscalização, porque a semente que está hoje sendo distribuída no campo, 70% tem problema.
Então, falta fiscalização, Valdir, e claro, todo esse cenário vai se refletir também depois em produtividade. Essa perda e esse prejuízo é todo do produtor rural.
com certeza. Eu, no ano anterior, está aí, devo talvez até explicação para alguns internautas do Notícias Agrícolas que me questionaram, pedindo para mim qual a empresa, qual o fornecedor. Por ser de um modo geral, em diversas empresas que vêm ocorrendo, eu estou me omitindo até de não citar a empresa, a marca, isso, aquilo, porque é de uma forma geral. As perdas existem. O acompanhamento, nesse sábado, eu recebi, devolvi uma semente, não aceitei receber, o assistente técnico de uma empresa, tentando fazer o que eu mesmo, os outros fizeram em anos anteriores, para eu plantasse. Plantei o ano passado? Plantei. Tive perdas? Tive. O resultado foi bom? Relativamente bom, perante, talvez, outras regiões, a média regional. Aí 300, de 300, 320 sacos, 120 por hectare, falando a nível nacional, né? 123 sacos por hectare. Uma outra cultivar com semente padrão, 152 hectares. Esse diferencial, a empresa não está querendo se submeter a me restituir. Eu plantei a semente, não acabei plantando, com a condição de fazer toda a avaliação. Eles acompanharam a semente, a última proposta que eu tive era para mim efetuar o pagamento da semente até 15 de fevereiro. Não fiz, não vou fazer. Se eles quiserem receber, eles vão buscar na justiça, porque eu tive perdas de 70 sacos por alqueire, 29 sacos por hectare, em relação à última cultivar do mesmo potencial ao lado. Então, estas perdas, esse volume de recurso de perda, eles talvez não considerem, tão tentando, e chegam falando para todos os produtores: ah, mano, o resultado foi bom. Foi bom, mas nós buscamos um resultado a partir do momento que a gente busca alta tecnologia, se submetendo a 740, 50, R$ 60 um quilo de semente, é para a gente obter boas e altas produtividades máximas. Agora, plantar uma semente nesses custos, e sofrer perda de produtividade em função da falta de plantabilidade, porque o padrão da semente não existe classificação, aí eu não consigo efetuar um plantio com uma densidade, um stand de plantas adequado por metro linear, eu perco produtividade lá na frente. E isso a gente pode comentar em matéria específica amanhã ou depois. Está aí, eu tenho artigo, foi inclusive publicado no próprio site, onde mostra as perdas relativas à falta de classificação. Aí eles vêm, não, pá, a semente acerta e tal, sempre acaba sobrando para o produtor. Eu registrei, na época, duas ocorrências na mesma multinacional. As duas ocorrências está lá dada por. Não, as perdas existiram e tem como se provar isso. E isso que o produtor. Enisoto, levantar a testa e não aceitar sementes fora de padrão, semente de 7 milímetros, 8, 9, 10 milímetros, pesando 10 quilos no saquinho. É totalmente fora, né?
Só para reforçar, então, Valdir, eu ia perguntar para você justamente isso. Qual a alternativa ao produtor rural? É não aceitar, cobrar mais, essa fiscalização quando a gente fala de semente de milho?
A partir do momento, e muitos até me pressionaram o ano passado, aí nas próprias matérias publicadas no site Notícias Agrícola, por que eu aceitei a semente? Primeiro, eu queria fazer o teste comparativo plantada no mesmo dia.
Alô, Valdir? Valdir?
Oi.
Oi, Valdir. Tivemos um pequeno probleminha, travou o vídeo, mas retomando então o que a gente estava falando. Você dizendo que muitos internautas cobraram o seu posicionamento de ainda assim aceitar essa semente, é isso?
Isso, eu aceitei para justamente comprovar para a própria detentora de semente as perdas que nós teríamos. Eles fizeram todo o acompanhamento, os agrônomos da assistente técnica acompanhada, multinacional acompanhou todo o processo da lavoura, inclusive a colheita, e viram que a produtividade não foi a mesma que eu obtive nas outras com sementes de boa classificação. As perdas foram nítidas. E o que o produtor pode fazer esse ano? Eu deixei de aceitar uma parcela de semente no sábado, na sexta-feira, sábado. O assistente técnico tentou, da empresa detentora, não o vendedor, é claro, porque o vendedor está ali na base e ele não é culpado e não sabe o que tem dentro da embalagem ou que ele vem para distribuir para os produtores lá. Quer dizer, eu suspendi, devolvi isso, mas aonde vou arrumar outro material de última hora? Eu atraso 3, 4 dias no meu plantio, quarta-feira chega a semente, chove, perde mais uma semente, mais uma semana, já está tardio o plantio. Acaba perdendo daí, talvez, aquele rendimento que você teria, não por questão da cultivar da semente, do padrão da semente, mas acaba perdendo por outros fatores, como é o caso da interferência climática na lavoura. Então, quer dizer, para decidir, vou devolver uma semente. Você tem o risco de atrasar mais ainda o plantio e sofrer perdas, consequências também futuras. Então, a decisão é de cada produtor. A partir do momento que houve atraso de uma janela ideal, e o próprio governo estuda aí em termos de zoneamento, adiar um pouco mais para frente, mas o governo faz a parte dele para que o produtor plante e dê condição de plantio e buscar lá, no caso. Para quem recorre ao seguro, paga seguro, faz seguro da lavoura, ter direito às suas indenizações, se for o caso. Agora, de um modo geral, os riscos são totalmente do produtor, não é do Estado. O Estado vai garantir, o Estado, a União, vai garantir a produção de milho, a depender do clima. Agora, os riscos ficam por conta do produtor rural. E cada vez que se protela a data de plantio, cada dia que se passa, os riscos aumentam. Isso é nítido e certo, né? Porque nós entramos aí no período de inverno, mas em final de maio, início de junho.
Claro, e aí a nossa grande preocupação é com possibilidade de geadas, né, Valdir?
Com certeza. Nós, na micro-região de Maringá, nós temos aí já há 6, 7 anos, sem perda significativa decorrente de geada no milho. Até em virtude que a gente conseguiu realizar plantios até com um pouco de antecedência. Mas nesse ano, dado o período, o longo período já, e não tem ocorrência de fortes geadas, E também, dado o atraso do plantio, os riscos são quase que certos lá na frente. A possibilidade é grande e existe.
Ô, Valdir, e o preço do milho? Como é que está esse valor ao produtor rural nesse momento?
O preço do milho é o mercado interno dita regra, apesar de que tem o mercado internacional. O mercado internacional tem comprado milho brasileiro, levado, e só que a nível interno o preço está relativamente baixo. Embora a safra de milho verão não tenha tido o resultado esperado, por redução de área e até por problemas de produtividade mesmo, a produção já foi menor em termos de produção de milho verão e está sendo menor, principalmente no estado do Paraná. Houve bastante queda na produção do milho do estado do Paraná. Santa Catarina depende de preço, depende de milho, só que não paga o valor. A altura para o milho paranaense, por exemplo, que acaba sendo exportado e não vai para o mercado catarinense. Estão falando, inclusive, de importar milho do Paraguai e seria uma aberração. Quer dizer, se depende de milho, a cadeia produtiva do
Valdir. Bom, novamente nós tivemos um problema com a internet, mas fica aqui o recado do Valdir Friza, importantes informações também na manhã dessa segunda-feira. A gente falando dessa questão da colheita da soja também na região de També, há um atraso, porque desde o início do plantio o produtor também sofreu com essa questão, da interferência climática também na produção lá na região. E nesse instante a gente tem, cerca de 50% dessa área que foi cultivada com a soja já colhida, mas no ano passado, por exemplo, o produtor já tinha finalizado esse trabalho no campo. Agora, em relação a preços, nós também tivemos uma melhora desses valores praticados lá na região. Nesse instante, entre R$ 66 até R$ 67 a saca da soja lá na região. Mas o Valdir ainda destacando que nós temos ainda cerca de 15 a 20%. Esse valor é menor do que nós tínhamos o ano passado. Lembrando que em 2017 o produtor fechou negócios entre R$ 72 e R$ 75 a saca da soja. Além dessa preocupação, o produtor bastante atento à questão da safrinha. Estamos fechando o mês de fevereiro com apenas 30% dessa área já cultivada lá na região. Há essa preocupação com o comprometimento da janela ideal de cultivo também para o milho lá na localidade. E o Valdir destacando também essa preocupação com a classificação das sementes, que todo ano é uma preocupação por parte do produtor rural, e isso tem gerado perdas, prejuízos quando a gente fala de produtividade também dessas lavouras. Então é um cenário que a gente vai seguir acompanhando. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação. Então continue ligado.